Acompanhe agora, aqui na sua rádio, o programa Prefeitura em Ação. Programa semanal com notícias e informações da Prefeitura Municipal de Araxá.
Olá, eu sou Marcos Roberto e estarei com vocês aqui em nosso programa semanal.
E eu sou Jaque Barbosa, jornalista da Prefeitura Municipal de Araxá. Fique por dentro agora das últimas informações dessa semana.
A vacinação contra a Covid-19 avança em Araxá. Essa semana, todas as grávidas e puérperas foram convocadas para receber a proteção contra a Covid-19. A vacinação dessas gestantes e puérperas aconteceu na Unisa e no ginásio Dom Bosco e na Expo Minas. A vacinação foi direcionada às pessoas com comorbidades, portadores de síndrome de Down ou de deficiência permanente a partir de 18 anos de idade e profissionais de saúde.
E com a imunização total desse público, a cidade completa o cronograma de aplicação da vacina em pessoas com comorbidades. O próximo lote de imunizantes será destinado à retomada da vacinação por idade. Secretária Municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, fala da importância de quem já tomou a primeira dose. Vamos conferir.
Pedimos que todos fiquem atentos à data do retorno para a segunda dose, uma vez que a segunda dose vem para reforçar a eficácia dessa vacina, principalmente devido às nossas variantes. Então, essa segunda dose é de extrema importância. Todas aquelas pessoas que ainda não tomaram, que esqueceram, procure os pontos de vacinação para estarem recebendo essa segunda dose. A segunda dose é extremamente importante para esse reforço, para esse aumento da eficácia do imunizante.
E quem faz parte dos grupos prioritários de vacinação contra a gripe também deve ficar atento. A campanha já está na terceira etapa, mas a procura está baixa. Quem tomou a vacina contra a Covid-19 ou apresentou algum sintoma gripal deve esperar um intervalo de 14 dias para tomar o imunizante. A lista dos locais de vacinação contra a gripe você encontra no site da Prefeitura, www.araxá.mg.gov.br.
E olha, mudando de assunto, mais de 700 quilômetros de estradas rurais do município de Araxá já recebeu a equipe da Secretaria Municipal de Agricultura para realizar a manutenção das vias. Entre os serviços está o de patrulhamento, cascalhamento, construção de bolsões para drenagem, reforma das lombadas, levantamento das vias e limpeza. O secretário Farley Pereira falou com a gente sobre a importância dessas obras. Vamos conferir.
A Secretaria de Agricultura não tem medido esforço para estar mais próximo do homem do campo, ouvindo e debatendo as suas principais reivindicações, sendo elas questão de estradas vicinais, questão de projeto calcário, entre outros projetos que nós queremos implantar. Mas tenho certeza que estamos no caminho certo. Com o apoio do nosso prefeito e do nosso vice-prefeito, vamos avançar muito mais ainda na recuperação de estradas, pontes, mataburro e entre outros.
Olha que notícia boa! A Prefeitura de Araxá adotou o plantão veterinário no canil municipal para o atendimento de demandas fora do horário de expediente convencional. Com a extensão do horário, o local passa a funcionar todos os dias da semana, 24 horas por dia. O canil fica na rua Camarões, número 125, no bairro Novo Horizonte. O telefone de contato é 34 992 57 1363. Repetindo, 992 57 1363.
Dentro de alguns instantes, café com prefeito.
Há mais de um ano, a pandemia exigiu que nossa rotina mudasse. O distanciamento social, o uso de máscara, a higienização de objetos e mãos se tornaram nossa maior proteção contra a Covid-19. Hoje estamos passando pelo momento mais crítico e para mudar esse cenário só depende de você. As medidas de prevenção você já conhece. Agora é hora de agir.
Você também pode salvar vidas. Prefeitura Municipal de Araxá, nosso compromisso é com você.
A Prefeitura de Araxá não para de trabalhar no enfrentamento à Covid-19 e já investiu mais de 40 milhões na prevenção e no tratamento da doença. Ampliou o número de leitos, comprou medicamentos para kits de intubação e, muito importante, segue firme na valorização dos profissionais da linha de frente. Mas a cidade precisa da sua participação. Com o seu IPTU em dia, você ajuda no combate à pandemia, além de investimentos nas áreas de segurança, social, educação e infraestrutura. Prorrogamos o prazo para pagamento à vista com 8% de desconto até 30 de junho, ou você pode dividir em até 7 vezes. Vamos juntos manter nossa cidade no caminho do crescimento. Você cuida da cidade e a cidade cuida de você. Prefeitura de Araxá.
Café com o Prefeito.
Estamos em uma guerra onde o inimigo é invisível. Essa é uma frase bastante falada pelo prefeito Robson Magela. E o início da gestão se deu justamente nesse momento delicado em todo o mundo.
E para falar sobre esse assunto no primeiro programa do quadro Café com o Prefeito, a gente conversa com o prefeito Robson Magela, o vice-prefeito e secretário municipal de governo, Mauro Chaves. Bom dia, Mauro. Bom dia, Robson. Já faço a primeira pergunta. Assumir a gestão de um município nesse momento de pandemia é um desafio?
Bom dia, Marcos. Bom dia, Jaque, vice-prefeito, secretário de governo Mauro Chaves. Eu acho que é um grande desafio, né? Principalmente para nós que estamos no primeiro mandato. E uma grande dificuldade. Temos sim o privilégio de ter ótimos profissionais da área da saúde aqui em Araxá, pessoas que estão se desdobrando desde o começo dessa pandemia. E nós sabemos que, com certeza, Deus ajuda que isso logo vai passar. E creio eu que deva ser bem mais fácil administrar uma cidade sem uma pandemia, né, Mauro?
É isso aí, prefeito. Bom dia, Marcos. Bom dia, Jaque. Bom dia a todos os ouvintes do programa. É um prazer estar participando desse quadro. E é muito difícil e desafiante para todos os governantes, né? E principalmente aqueles que assumiram os seus respectivos mandatos no meio da pandemia, que foi o nosso caso, né? Há 6 meses à frente da administração, mas da mesma forma nós conseguimos e deparamos com um quadro de servidores da saúde muito dedicados, né, e já com a experiência de ter atuado no enfrentamento ao Covid no ano de 2020, e essas pessoas não medem esforços, né, para estar enfrentando. Então, a Prefeitura Municipal de Araxá, o prefeito Rob sempre determinou que todo o apoio necessário para que a gente pudesse enfrentar esse Covid com as melhores armas era para ser feito e está sendo feito dessa forma.
E a gente sempre pensou também, né, que esse ano, que esse vírus seria mais ou menos baseado com a mesma ação e reação do ano passado. E nós sabemos que devido a essas variantes, esse vírus veio muito mais forte, muito mais agressivo. Então nós passamos por momentos difíceis, momentos complicados ali na prefeitura. Eu e o Mauro, a gente se desdobrando junto com a secretária de saúde Lorena e os demais colegas. Nós sabemos que vai passar, mas para tudo isso passar bem rápido depende da conscientização de cada um.
E desde a quarta-feira da semana passada, os números de novos casos confirmados em 24 horas vêm diminuindo, né? E você, prefeito, já me disse em off, antes da gente começar aqui o programa, que a redução desses números vai fazer com que haja mudança nas medidas que hoje vigoram em relação ao combate ao coronavírus na cidade, não é mesmo?
É verdade, eu sempre falei, eu e o Mauro, nós sempre defendemos a questão do comércio, nós sabemos que o fechamento do comércio não é a solução, né? Nós temos que dar o apoio, dar as mãos para esses pequenos e médios comerciantes que vêm sofrendo desde o ano passado devido a essa pandemia. Então, infelizmente, é muito difícil para mim, hoje, sempre que eu vou assinar um decreto, me corta o coração, eu fico sentido, porque eu sei que esse pessoal acorda sempre rebento do lado mais fraco, né? E às vezes por irresponsabilidade, não vou falar que é A e B, mas por irresponsabilidade de algumas pessoas, acaba que todo o comércio sai no prejuízo. Porque se cada um fazer a sua parte, as coisas conseguem ser conduzidas de uma maneira mais leve, mais suave para todo mundo. Eles vão conseguir recuperar aquilo que perderam nesse grande período? Não, de uma vez não. Isso é um processo a médio e longo prazo. E devido aos números desse último decreto, esse declive, creio eu que a gente vai poder voltar, flexibilizar para os donos de bares, restaurantes, mas eles também serão peças fundamentais para que isso tenha um prosseguimento, sem ter que parar de novo, vir decreto, para que a gente tenha que proibir venda de bebida alcoólica no bar, no restaurante. Isso a gente não quer. Nós queremos que todo mundo trabalhe, todos eles tenham seus compromissos no final de mês, seus funcionários, né, Maurício? Se preocupa a gente.
Pergunta agora para o vice-prefeito Mauro. Mauro, o governo municipal tem adotado uma série de medidas para conter o avanço da doença em Araxá. A fiscalização da qual você esteve à frente da implementação do projeto foi um deles. Qual a importância do envolvimento da população no combate ao vírus?
É o que sempre pregamos, né? A todo momento, que é a conscientização das pessoas, o respeito às regras de restrições, a questão da prevenção também, higienização, tem que ser bastante observada. E a gente sabe que quem contrai esse vírus, ou porque foi onde o vírus estava, então levou o vírus onde outra pessoa estava. Sem essa circulação é impossível pegar o vírus, mas essa questão da prevenção. E uma das armas que foi idealizada no mês de março e abril, no decorrer dos dois meses, foi justamente a implementação da força-tarefa, com fiscalização mais rigorosa, e além de fiscais, também um call center para recebimento de denúncias oriundas aí da população que estava ajudando nesse combate. Nós tivemos um resultado muito positivo, que foi a redução em 7,8% no índice de contágio. Então, quando a gente faz uma fiscalização e mantém essas pessoas na rua, lógico que com uma campanha educativa também, orientando as pessoas que façam respeito a essas normas, a gente é claro que obtém um resultado positivo. A questão do fechamento do comércio, ela não é uma ação que traz um resultado definitivo, não é uma ação definitiva, mas ela é uma ação paliativa e momentânea, né? É isso que a gente quer. Mas a partir do momento que as pessoas tiverem essa consciência e tivermos também, como estamos fazendo, uma fiscalização mais eficiente, a tendência é que os casos de pessoas testadas positivo tende a reduzir.
Só deixar bem claro que nós, durante o nosso mandato, nós não fechamos nenhum comércio. E nós não vamos fazer isso. Em momento algum nós fechamos o comércio. Nós colocamos algumas restrições, né, mas fechar mesmo nós não fechamos. E não vamos fechar. Tanto que na última coletiva de imprensa eu falei, se eu tiver que voltar aqui para falar sobre flexibilização ou alguma coisa referente a essa questão de fechamento do comércio, é lockdown. Mas quando eu falei lockdown, não é só os pequenos e os médios, não. As grandes empresas, mineradoras também, ia parar tudo, transporte público. Só que as pessoas, elas têm que saber o que significa um lockdown. Lockdown é uma coisa muito séria. Quando a gente fala de um lockdown, nós estamos falando em aumentar até mesmo o número de desemprego, mais do que já está hoje. E quando a gente fala em desemprego, a gente tem que pensar também na questão social, na questão de segurança. Porque se um pai de família está lá, seu filho passando dificuldade, o pai está desempregado, ele não consegue trabalhar, arrumar um emprego para levar o sustento para sua família. Então a nossa preocupação também é com o social e com a segurança. Sabemos que Araxá é uma cidade que todo mundo quer investir aqui dentro, então vem gente de todo canto. E deixar bem claro que tanto eu quanto o Mauro, nós somos contra o fechamento do comércio. Isso daí ninguém pode falar que nós fechamos, não, nós não fechamos. E se tiver que fechar, creio eu que não, porque os números estão apontando que as vacinas já estão surtindo efeito. E mesmo vacinado, use máscara. Eu sou uma pessoa que, pela comorbidade que eu tive, eu vacinei também a primeira dose da AstraZeneca, eu uso máscara. Então não pensa você que por você ter tomado a vacina que você não tem que usar máscara. Nós estamos numa guerra, é ruim, é chato, é muito chato, mas tenho certeza que mais chato que uma máscara deve ser entubado, uma pessoa ser entubada.
E é uma frase, inclusive, que vocês falam muito: o coronavírus mata, mas o desemprego também mata. É uma frase que a gente ouve bastante, vocês também sempre estão dizendo, né, que são contra o lockdown. Nós sabemos que o lockdown é apenas uma das ferramentas de prevenção. As principais continuam sendo lavar bem as mãos, fazer o distanciamento social, evitar aglomeração e usar máscara. E a gestão, Robson, Mauro, incentiva essas atitudes cidadãs, principalmente principalmente aí através das campanhas, como por exemplo a Viva por Inteiro no início do ano, e agora a campanha É Hora de Agir, que está aí rodando na TV, nos outdoors pela cidade. E a pergunta é: a prefeitura pretende lançar mão de outras ferramentas para contribuir com a contenção da doença?
Sim, já que nós temos feito reuniões praticamente dioturnas, porque a gente, por mais que às vezes no período noturno ou final de semana a gente não está presencial, mas a gente troca muitas informações, eu e o Robson, os secretários, os assessores, justamente para a gente acompanhar o que tem sido feito pelo Brasil afora e aqueles casos de sucesso que realmente tragam resultados efetivos e comprovados, né? Então nós temos sim várias ações que vão ser implementadas que trarão resultados efetivos, como foi a fiscalização e como foi também a questão do call center. E daí também uma outra grande novidade: nós iremos utilizar os agentes de saúde das unidades básicas de saúde que estão aí sediadas nos bairros, diversos bairros da nossa cidade, para que façam esse monitoramento das pessoas que estão em isolamento. Serão visitas diárias nas casas das pessoas que testaram positivo, e também a cada 3 dias os enfermeiros passarão também para saber como que está o estado clínico destas pessoas.
Gente, a loucura que é, eu e o Mauro, a gente pode falar, né, Mauro? A loucura que é para nós lá dentro daquela prefeitura devido a essa pandemia. Atendendo os empresários pequenos, empresários médios, o pessoal do terceiro setor, atendendo os vereadores, as demandas dos vereadores, as demandas da população. A nossa prefeitura, ela é compartilhada com o povo de Araxá, as portas estão abertas. A gente estava recebendo, Marquinhos, a população em grande volume aí devido à pandemia. Fomos orientados a dar uma parada nesse momento, né? Nessa questão dessa pandemia, mas nós tiramos um dia para atender a população de Araxá. E também ainda não colocamos o nosso governo itinerante nos bairros, porque colocando o governo itinerante nos bairros, nesse momento com certeza vai dar aglomeração. Vamos convocar os secretários para estarem com a gente, mas nós estamos trabalhando a todo vapor. Para você ter uma ideia, no último dia 15, foram enviados 11 projetos para a Câmara Municipal de Araxá. Projetos esses que beneficiam a população da cidade, incluindo artistas, enfim, uma série de outros também. Teve 2 projetos que foram sancionados, se não me falha a memória, na semana passada ou retrasada, que faz parte do nosso plano de governo, que é o projeto calcário, onde o pequeno e médio produtor, ele vai receber esse calcário da prefeitura sem custo nenhum. E também um outro projeto que eu gosto de destacar aí, lei, essa lei do calcário, e agora a lei também onde as operadoras de rede de telefonia terão que dar manutenção nesse tanto de fio solto que a gente vê por tudo quanto é canto. Eles têm 6 meses para se adequarem, e após isso, após esses 6 meses, se eles não derem manutenção, se esses 6 meses eles não arrumarem esses fios, infelizmente, eu falo infelizmente, que a gente não quer gerar despesa para as empresas, elas serão multadas.
Agora, Robson, Mauro, quanto a Prefeitura Municipal de Araxá já investiu no combate nem no tratamento da Covid em Araxá?
Bom, até o exato momento, Marquinhos, aproximadamente 40 milhões de reais. Quando fala assim 40 milhões de reais até esse exato momento, isso inclui kit intubação, o abono também aos profissionais da área da saúde que estão ligados direto ao enfrentamento do Covid. Podemos falar também da questão da ampliação do leito de UTI, ampliação de leitos clínicos também. Então, esse dinheiro, esses aproximadamente 40 milhões, nós temos essa condição hoje de falar com toda a segurança. Nossa saúde nunca gastou tanto igual está gastando nessa administração nossa. Então, esses 40 milhões, aproximadamente 40 milhões, foi basicamente só direcionado nessa questão: kit intubação, abono, a gratificação do servidor, que gostaríamos de deixar bem claro, né, Mauro, que a nossa vontade é poder ter dado essa gratificação a todos da área da saúde, todos. Mas, infelizmente, a lei federal esbarra e é o que proíbe a gente, né, Mauro? Tipo, senão, com certeza, seria para todos.
Exatamente. São pessoas, como nós dissemos anteriormente, são pessoas que estão dedicando aí o tempo máximo e praticamente em tempo integral nas atividades de enfrentamento há mais de um ano. Então, são pessoas que estão realmente esgotadas, cansadas e algumas até adoecidas. Então é uma forma da gente retribuir essas pessoas que estão à frente do enfrentamento ao Covid para que seja melhor remunerada, né? Isso aí também foi um envolvimento que gerou impacto financeiro nos caixas da prefeitura, mas também tem os repasses, viu, Marquinhos, que são feitos aos hospitais, viu, Jacques? Só a Santa Casa já apresentou pelo menos dois planos de trabalho que envolveu mais de 2 milhões de repasses já justamente para incrementar suas atividades, como também a Casa do Caminho. Nós nunca deixamos de fazer o repasse, desde que as instituições tenham prestado as suas devidas contas e estejam totalmente habilitadas, receberão em dias todo o seu repasse. Também está incluído nesse valor e gasto esses fomentos à rede hospitalar.
A gente sabe que nesse momento de pandemia o assunto, o tema saúde acaba sendo pautado nas principais prefeituras, né, em todas as gestões, mas a gente sabe também que outras pastas não podem ficar de fora dessa atenção especial. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como que está sendo feito o trabalho, né, à frente das outras secretarias, como que está sendo esse desafio de ao mesmo tempo ter essa atenção, né, esse esforço máximo em cima da saúde, mas ao mesmo tempo não deixando de lado essas outras secretarias que também são importantes no governo.
Ô Jaque, para você ter uma ideia, quando nós assumimos a Prefeitura de Araxá, nós pegamos todos os contratos vencidos. Quando eu falo contratos vencidos, quer dizer, a cidade com aquele matagal todo que estava, cheio de buraco, iluminação precária, nós pegamos a administração, nós assumimos a Prefeitura, né, Mauro, nessa situação. E tem todo um processo de licitação. O processo licitatório ele é muito burocrático, se torna tanto quanto demorado, e a população às vezes não consegue entender isso. E elas cobram com toda razão, porque elas pagam seus impostos para ter esse tipo de serviço, que é o básico. Então, eu destaco também a Secretaria do Cacá, Desenvolvimento Urbano. O Cacá está fazendo um trabalho fantástico, juntamente com os outros secretários também, mas eu destaco essa questão do Cacá, porque estamos falando de limpeza, de questão dos meio-fios, da iluminação pública, né, Mauro? Estamos aí com... Graças a Deus já conseguimos avançar bastante na questão da iluminação pública, mas temos muito que melhorar ainda. Araxá nunca teve também, Jaque, que eu me lembre, uma secretaria rural que está à frente, o Farley. Até agora já foram mais de 700 quilômetros de estradas vicinais que já deram manutenção. Se não me falha a memória, de janeiro até agora nós já tapamos mais de 8 mil buracos em Araxá. Então, assim, é a Secretaria de Obras que está à frente, Sebastião Donizete. E um abraço aí pro pastor Zé Carlos, que eu sempre falo, pastor, tô passando aqui na rua, que tal, tá uma buraqueira danada isso aqui, sou pobre, vem cá tampar isso aqui. No outro dia, né, Mauro, ele já vai lá, já presta, ele manda a foto, ó, oh, prefeito, já tá tudo certo aqui. Então, quando eu vou andando na rua, que eu sempre tô na rua, tô na correria, tô na prefeitura, e se eu passo em algum lugar, eu já mando mensagem pro pastor Marquinhos. No outro dia, falar ao prefeito, já vou arrumar lá, ou então, ó, hoje deu um problema na máquina, ó, quarta-feira, segunda-feira vou agendar para tal setor. Então isso é importante, eu tô na rua, o que que custa mandar uma mensagem pro secretário? Né? O Mauro faz a mesma coisa. Então eu destaco as outras secretarias, como todas, eu acho que eu não posso deixar as demais secretarias de fora, porque todos eles estão fazendo um trabalho fantástico. Eu tenho uma equipe hoje, eu e o Mauro, que a gente pode falar, nós somos privilegiados, né? Porque há 6 meses nós estamos à frente da prefeitura, numa pandemia igual essa, com o secretariado que está ali abraçando a causa junto com a gente. O nosso governo não tem vaidade, momento algum. Sempre deixei claro que eu não aceito ali dentro da prefeitura o grande pisar no pequeno. Nós somos todos iguais, estamos ali de passagem, e assim que acabar isso tudo, nós vamos voltar para a nossa vida normal. Então, queremos deixar um legado bacana ali, pronto.
E uma das funções principais, Jaque, da Secretaria de Governo é justamente estabelecer uma interface com as demais secretarias para desenvolverem projetos. E o Robson, desde o primeiro dia que assumiu a prefeitura, ele determinou que cada secretário tivesse as suas metas estabelecidas com resultados a serem cumpridos em curto e médio tempo de prazo. E nós estabelecemos o primeiro semestre para algumas ações. Todas as secretarias cumpriram suas metas. E agora nós temos mais 18 projetos, um para cada secretaria, para se cumprir no segundo semestre, de um projeto de maior envergadura. E nós temos outras ações que foram destaque, como a finalização do projeto técnico-executivo do vídeo monitoramento rural, lá da Secretaria de Segurança Pública. Tivemos na própria ação social o projeto de enfrentamento às invasões diária na nossa cidade, também que está bastante avançado, com ações bastante efetivas. Teve o cartão cidadão também, que foi já votado, está sendo implementado. Então, todas as secretarias, elas têm algumas ações importantes que foram desenvolvidas e aplicado neste primeiro semestre. E também uma ação muito relevante que acaba complementando, né, esse impacto financeiro que as pessoas sofreram, é a distribuição de cesta básica, inclusive muito elogiada, viu, prefeito? Muito
bom,
elogiada
demais.
Porque é uma bação, o prefeito sempre diz, né, uma cesta bem recheada.
Ela vai desde da higiene pessoal, bolacha para as crianças, uma cesta bem farta mesmo.
Isso é bom demais, hein? A galera fica feliz. E vamos agora para as perguntas, Robson, Mauro, né, nossos ouvintes interagindo, participando do nosso programa. Nós teremos agora a primeira pergunta, que é do Rodrigo.
Oi, bom dia. Meu nome é Rodrigo e eu queria saber quando o Araxá vai voltar a vacinar por faixa etária, no caso.
Ô, Rodrigo, então, terminando agora, profissionais de educação, né? Profissionais da área da saúde, força de segurança, comorbidades, creio eu que já voltaremos à normalidade na questão das vacinas, tá bom?
Pergunta também da Maria José, comerciante no centro de Araxá.
Gostaria de saber se o comércio de Araxá vai voltar a fechar.
Maria José, como nós havíamos dito, nós não temos nenhum interesse nem vontade de fechar comércio. Na verdade, foram implementadas algumas restrições e nós não queremos, porque nós estamos buscando ações justamente para ter uma diminuição dos casos positivados de Covid, para que a gente não precise tomar essas ações mais rigorosas, que seria colocar mais restrições ao funcionamento do comércio. Então, nós não queremos fechar comércio.
A Natália, do bairro Morada do Sol, ela questiona sobre a volta às aulas. Vamos ouvi-la.
A Justiça Estadual autorizou as aulas presenciais no estado. O município também pretende voltar com as aulas presenciais?
Então, nós temos a intenção, sim, de voltar às aulas municipais. Nós sempre estávamos muito preocupados da questão da volta às aulas sem vacinar os profissionais da área da educação. Como agora os profissionais da área da educação foram vacinados, estão sendo vacinados, quando a gente fala área da educação, não só os professores, também tem a questão do administrativo. Isso vai dar segurança para eles. E a segurança para eles é o importante para nós, porque nós sabemos que as crianças estão sofrendo, crianças estão deprimidas em casa, com sobrepesos. Enfim, agora com essa vacina dos professores, isso nos traz uma segurança para voltar às aulas no nosso município.
Lembrando que essas aulas também, elas são híbridas, né? Elas não voltam na modalidade, a pessoa não é obrigada a participar da aula presencial, não é isso, prefeito?
Justamente, mas eu quero deixar claro o seguinte, o meu caso, eu, Robson, o meu filho não iria voltar para aula se os professores não tivessem vacinados. Agora, vacinando os professores, meu filho volta para aula.
Dá uma segurança.
Dá mais segurança, principalmente também para os professores.
E agora a gente vai ouvir a pergunta do Rogério, que também é comerciante.
Eu acho que Araxá tinha que abrir mais leito do que fechar o comércio.
Rogério mandando a ver aí na pergunta, uma pergunta polêmica. Prefeito.
Rogério, hoje se nós abrirmos 50, 100, 200 leitos aqui em Araxá, nós vamos ocupá-los em 2 dias. Porque Araxá representa a micro. É onde que eu te falei, das 7 cidades. Então não adianta a gente ser rígido aqui com a nossa população, com o comerciante, se as cidades vizinhas, que nós somos obrigados, Marquinhos, a atendê-las, se elas não tiver também essa mesma flexibilização. E outra coisa, o grande problema, Rogério, é a falta de médicos no mercado. Nós podemos abrir, nós temos condições financeiras para abrir esses 200 leitos, vamos dizer assim, se necessário. Mas não
o mercado está em falta.
O mercado está em falta, justamente.
Inclusive, a própria gestão abriu o concurso, abriu contratação para esses
justamente.
Profissionais e não foram preenchidas.
Não foram preenchidas, infelizmente, eles estão esgotados. Por mais que a gente tente, Rogério, abrir mais leitos em Araxá, nós não temos profissionais da saúde. Infelizmente, essa é a verdade. Não só em Araxá. Essa é a verdade do nosso estado, do Brasil inteiro e do mundo. Então, o problema não é esse. A conscientização é o que vai levar ao não fechamento do comércio.
Nós recebemos aí através das nossas redes sociais várias perguntas, mas o nosso tempo é curto. Vão ficar para as próximas edições do nosso programa. Quero agradecer aqui a presença do prefeito Robson, do secretário e vice-prefeito Mauro Chaves no programa de hoje, que vai ficando por aqui.
Bom, Jaque, nós que agradecemos essa oportunidade. Vamos ter agora esse compromisso aqui toda semana nessa emissora e trazer novidades para a população de Araxá, o que nós estamos pensando fazer, as ações, enfim. Fica aqui o meu abraço carinhoso a toda a população de Araxá e região.
É uma satisfação enorme ter participado do programa. É um canal de comunicação da população com a Prefeitura Municipal, conforme prometido em campanha, né, prefeito? Estaremos sempre juntos com a população.
É isso mesmo, Maurão. E dentro em breve também nós estaremos já com o nosso governo itinerante, sem que passar toda essa pandemia, levando a prefeitura para os bairros, levando secretários para os bairros. E que bom poder estar aqui falando com vocês de Araxá, vocês de toda a nossa região, você da zona rural, muito obrigado. E que Deus nos abençoe, se cuide, viu? Breve tudo isso vai passar, mas não se esqueça, álcool em gel, máscara, distanciamento, e breve vai ter vacina para todo mundo.
E você, ouvinte, acompanha diariamente as notícias da Prefeitura Municipal de Araxá no nosso site www.araxá.mg.gov.br.
E acompanhe também no Facebook, no Instagram, @ Prefeitura de Araxá. O nosso Twitter é o @ Prefeitura Araxá. Na próxima semana, nesse mesmo horário, voltaremos com mais notícias e café com o prefeito Robson Magela. Gente, tchau, tchau. Um ótimo dia, bom final de semana.
Até mais.